Governo do Estado mais a Prefeitura multam também pessoas físicas sem máscara em espaços públicos em R$500. O objetivo, segundo o governador, não é punir, mas orientar e alertar as pessoas sobre a importância da utilização do equipamento de proteção. Diz o governador que a cidade de São Paulo está com 97% o índice de pessoas que usam máscara e o Estado 93%, insiste o governador, que quer chegar a essa marca aos 100%. Os valores arrecadados com as multas das pessoas em estabelecimentos comerciais ou nas ruas sem máscaras deverão ser convertidos para cestas de alimento solidário para pessoas carentes. As fiscalizações vão acontecer a partir de organizações de vigilância sanitária regionais. E, por fim, o governador falava uma boa notícia sobre a queda no número de óbitos de pessoas doentes pela Covid-19 no estado da semana passada para cá. Assim, eu encerro agora, então, o Jornal da Manhã, segunda edição. O relógio marca 1:00. Você segue bem acompanhado com a turma do Esporte em Discussão. Eu volto amanhã. Até lá e boa semana para a gente. Boa tarde, segunda-feira para todos nós. Tchau, tchau.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem, vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Agora de graça no Panflix.
Ah, muito obrigado. Boa tarde. Estamos chegando com o Esporte em Discussão hoje. Deixa eu arrumar aqui o calendário. Dia 29. 29 de junho de 2020. Abrindo a sua semana com o Esporte em Discussão. O Esporte em Discussão vai de segunda a sexta. Então, estamos abrindo o Esporte em Discussão hoje, segunda-feira. Claro que domingo começa a semana, né? Tem essa discussão toda, né? Não, pra mim começa segunda, pra mim começa domingo, tá? Não, mas com o Esporte em Discussão começa hoje, segunda-feira, e vamos falar sobre os principais temas do seu clube. Tem Corinthians, tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Santos, tem o futebol internacional, tem tudo o que acontece. Tem o futebol no Rio de Janeiro também, com esse tipo de discussão, se tem que ter público, se não tem, enfim. Tem assunto fora de campo também, essa coisa do Dudu, se vai interferir ou não em uma possível negociação do atleta. Me passa aqui a lista de assuntos, o nosso Giovanni Chacon. E eu tô aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui na minha imagem no YouTube, para você que acompanha a Jovem Pan pelo YouTube. É só você colocar lá Jovem Pan Esportes, vai aparecer o ícone verde com JP branco no meio, é facinho. Esporte em Discussão, aparece lá o clique para você conectar o programa com imagem a Jovem Pan, a rádio que virou TV, e você acompanha tudo também pelo Panflix. Você tem acesso e você baixa pela Apple Store, pela Google Play, além do AM620, pelo jp.com.br, diversas formas para você acompanhar o Esporte em Discussão. Ali não estou conseguindo ver ninguém, vou olhar para o lado aqui então, no sentido horário do meu relógio digital aqui. Vanderlei Nogueira está por ali, de camisa, de pullover, isso aí, é colete, é elegante o Vanderlei Nogueira.
Obrigado.
Mauro Betting tá ali, que é camisa do que ali, Mauro? Obrigado. Só tô vendo uma estrela ali, não vejo mais. Ah, agora sim, Itália.
É da Juventus, não é da Itália, é o escudeto da Juventus, camisa de goleiro do Zoff.
Camisa de goleiro, isso aí, Maurão?
Camisa de goleiro da Juventus, do grande Tino Zoff, o segundo maior da história, só perto pro Buffon.
E terceiro da história, você, que é um excelente goleiro, né?
Sim, eu sou o terceiro melhor aqui de casa.
E um pouquinho, não dá pra ligar ali pra nós, Chacon, pra gente não ter que ficar olhando ali pro lado? Obrigado, muito obrigado. E ali, abaixo de mim no vídeo, um pouquinho mais judiado, a maresia estragou bastante, o nosso Marcos André, o Vampeta, mais esporte. Boa. De camiseta, né? Um boa cavanhaque tarde, um pouquinho Marcos, esquisito, professor. Mas é o que tem pra hoje.
Escala, o futebol tá voltando, eu tô com saudade do macarrão. Macarrão com queijo, professor. Mas...
Vanderlei Nogueira é meu parceiro, ó. Quando eu tô escalado aqui pra você não ir lá, você também tá, ó. Então, não tem conversa, campeão. Aliás, tem dois dedos de pó no carro lá. O cachorro tá com o pelo todo encaracolado. Você precisa ir lá mesmo dar um tapa, Vamp. Os cachorros estão reclamando. Um até faleceu de saudades de você, Vampeta. Um tá até no céu de saudades. Mas vamos ao que interessa.
Você sabe que eu tento evitar que tenha uma morte passional. Então, vocês estão juntos e está tudo certo.
Entendeu? Mas uma morte passional aconteceu, Vanderlei. De paixão, porque de tanto amor, um faleceu porque o Vampeta não ia mais lá. Então, vamos lá. Essa história no Rio de Janeiro. Vamos ouvir os companheiros, porque nas redes sociais está todo mundo falando disso. Desde ontem, na verdade, né? Até quando a Jovem Pan abriu espaço aqui para você participar, você ouvinte da Pan, torcedor, não só os que acompanham o futebol mais de perto no Rio de Janeiro, não, mas em todo o Brasil. E 90% críticas. 90% críticas em relação à decisão do prefeito Marcelo Crivella sobre o público. Ah, mas vai ter 4 metros de distância, tal. Aí você pensa, pô, mas na hora de xingar um árbitro de um pênalti que foi ou que não foi, de um gol, como é que você vai lembrar? Opa, não encosta em mim, 4 metros. Não tem essa, cara. Futebol a gente sabe como é que funciona. Então, é bem confuso isso e preocupante, principalmente nesse momento. Tá na hora de voltar com torcida? Não tá? Os nossos companheiros vão falar sobre isso. Mas o Giovanni Chacon me lembra aqui que nós temos a participação da Sônia Andrade, né? Que é a vice do Vasco da Gama. Ela participou ontem ao vivo da programação da Jovem Pan sobre a abertura para as torcidas, a decisão do Crivella. Ela deixou um depoimento para a gente em relação a esse assunto. Então, para introduzir o tema, vamos à participação da vice do Vasco da Gama.
Eu, apesar de conhecer o Crivella, tem um ótimo relacionamento com Crivella. Acho que o início dos jogos é plausível dentro de um protocolo que tem que ser seguido, óbvio, mas colocar a torcida dentro de São Januário aí já fica mais complicado, porque a gente sabe que não se tem ainda o controle dessa pandemia, então temos que ter responsabilidade com as pessoas. Então, acho precipitado o posicionamento de se abrir São Januário, eu vou falar do Vasco, para que a torcida chegue e assista os jogos. Muito complicado.
E o que o Vasco da Gama vai fazer então, Sônia?
Eu acho que o presidente vai conversar com ele, porque essa decisão foi uma decisão de menos de 24 horas, a gente ainda não tem um posicionamento do Campello, mas a gente respeita muito o posicionamento do Campello, não só como dirigente, mas como médico, né? Uma pessoa que tem a medicina como profissão é duplamente responsável pelos atos que vai se tomar em relação à pandemia. Então, eu acredito muito no direcionamento que o Campello vai dar nessa situação.
E aí, Vanderlei Nogueira, o que, que você pensa sobre o assunto? Tem um detalhe, né? Alguns torcedores do Vasco já se manifestaram contra a posição da Sônia, porque tem sócio-torcedor e tal, que quer ir ao jogo. E se alguns adversários, por exemplo, liberarem também e forem nessa mesma linha de conduta de liberar para a torcida, por exemplo, São Januário não vai ter torcida, o Vasco pode adotar essa medida, mesmo em se mantendo essa decisão. Ele vai correr o risco de quando ele for visitante, ele vai ter que aceitar a decisão do outro clube de liberar para o torcedor. Então, ele vai correr o risco do mesmo jeito. Mandante, ele fecha o portão. Visitante, ele corre o risco do mesmo jeito. O Ministério Público se manifestou nas últimas horas contra essa flexibilização, mas de 5 horas atrás, a decisão aqui está publicada na conexãopolítica.com.br, a coisa continua do mesmo jeito, Vanderlei. A decisão do Crivella, inclusive publicada no Diário Oficial, com torcida no estádio, capacidade de 1/3, Vanderlei Nogueira. O que, que você pensa sobre isso?
Bom, um abraço para vocês, Pimplo, para todos os companheiros, para aqueles que nos acompanham também. Eu queria só dizer uma coisinha rápida, só para introduzir a conversa. Ontem, né, ou algumas horas, ou na noite do sábado, o Ministério Público provocou o Superior Tribunal Federal para pedindo a suspensão da flexibilização no Rio de Janeiro. E aí o ministro Alexandre deu 10 dias para que o prefeito explicasse por que ele decidiu flexibilizar. É uma coisa complicada, porque chegou na justiça absolutamente sem bom senso essa decisão do Crivella. A Sônia acabou de mostrar um trecho da entrevista dela, uma ótima entrevista, aliás, a posição dela é perfeita. Ela é contra, eu também sou contra, e o pior, ela detalhou um assunto importante, um ponto importante. O presidente do Vasco é médico, então é uma dupla responsabilidade. E a gente sempre pergunta como é que entra nessa história o grupo de médicos dos clubes. Você acha que o médico, que a gente sabe é uma pessoa séria do Vasco da Gama e dos outros clubes também, ele foi consultado, o que ele pensa a respeito? É claro que isso não funciona, não é legal, não é bom. A volta do futebol é uma outra discussão, mas a presença de público nesse instante, em várias competições do mundo, isso não está acontecendo. A gente sabe que a precaução não será boa, não terá 100%, 80%, 70%. Eles não conseguem. O estádio do Vasco da Gama é um estádio envelhecido, então tem as suas dificuldades, enfim, arquitetônicas até, para que você tome cuidado, os cuidados necessários, exigidos pela vigilância sanitária corretamente. Então, eu entendo que é uma medida precipitada, e você sabe que precipitação, quando se trata em assunto de saúde, normalmente não dá certo. É isso. Sou contra também. Acho que eles deveriam recuar, acho que vão recuar. Isso vai ter uma reversão, o bom senso vai predominar. É impossível, o Mauro, que fez um discurso sobre a palavra inacreditável, será inacreditável que eles não voltem atrás, quer dizer, persistir no erro, está na cara que as pessoas, só os, digamos assim, extremamente apaixonados, ou aqueles que estão vivendo fora desse momento que nós todos estamos vivendo, é que dizem, abre que eu vou. Sabe como é que é como torcedor? Exceção feita aos profissionais que necessariamente têm que estar lá para a bola rolar. É isso que eu acho, Márcio Espímpolo.
Nós vamos para o intervalinho da rede, né? Mas continuamos aqui para São Paulo com o Esporte em Discussão. Já já toda a rede volta com a gente. Aliás, isso também foi péssimo, hein? Né? Nossa. Está de volta toda a rede, né? Muito obrigado. Todos juntos novamente com o Esporte em Discussão. Vamos ouvir o nosso Marcos André, o Vampeta, que sentiu o calor humano da torcida. Já jogou também com muito estádio vazio, né, Vamp? Pegou muita porta fechada também, né, Vampeta?
Boa tarde, Márcio. Boa professor, tarde. Mauro. Parece que todos os jogos são lotados, né? Não são isso. Alguns clubes do Brasil têm uma média de público legal, né? O caso do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Inter. Algumas equipes, não é que todos os jogos, né? Ontem mesmo eu estava assistindo Resende, Madureira e Resende. Né? Assisti esse jogo ontem. Vi os jogos do campeonato, vi o jogo do Real Madrid, de Resende, ó, Madureira Resende, a Espanhol e Real Madrid. Então, não tem isso. Botou, estamos na televisão, mas eu acho que esse ano, para esse ano, até sair a vacina, eu sou a favor de botar o treinamento e o futebol com todo o rigor, mas não que com torcedor esse ano, não. Até sair a vacina, não. Mas, ó, ontem na televisão, tranquilinho no Ninho, estava tranquilinho no Ninho no frio. Assistir ao cardápio, professor. Madureira e Resende. Lá em Madureira, o trem passando atrás do campo do Madureira, passa lá o trem, né? Tem o trem lá, passa. Quando deu às 17 horas, Espanhol e Real Madrid, é o extremo, mas sem torcida, sem nada, sem risco. Eu sou a favor que volte o treinamento e que volte as competições, mas sem torcida. Já que o shopping está aberto, tudo, pelo menos no futebol vamos conter o torcedor dentro. Que também não é todos os jogos que está lotado também não, viu? Então dá para segurar.
É, mas o problema é o risco. Vampeta, se você jogasse hoje, os caras te furam toda hora, colocam aquele treco no teu nariz, na tua garganta para fazer exame toda hora, te testam toda hora, vem aquela cartilha com um monte de recomendação que você pode fazer ou que você não pode fazer. E aí colocam, de repente, vai, 20 mil Maracanã, se é num outro estádio que sejam 8 mil, 10 mil... que você sabe que não vai ter segurança e não vai ter esse controle todo. Se o cara consegue passar com um rojão, com sinalizador, fura, vistoria policial, um vírus invisível, é claro que vai passar despercebido e vai acabar entrando do mesmo jeito Márcio, todo mundo ferrado. Você ia jogar tranquilo?
Não, Márcio, olha só. Entre os atletas, eu acho que a Crima se falou, há uma segurança muito maior dentro do clube. Você vê aí, ó, foram testados aí, já viu ontem mesmo, eu tava vindo... para terminar o cardápio, ainda vi Fluminense e Volta Redonda, onde três atletas do Volta Redonda estavam contaminados, não foram pro jogo, né? Quer dizer assim, aí eu tô no Ninho quietinho, aí eu resolvo ir no shopping, que tá aberto. No Ninho aqui tá tudo protegido, tem álcool, tem tudo aqui, ó. Tem tudo aqui bonitinho, viu, professor? Tudo bonitinho aqui. Aí eu vou no shopping. Lá no shopping tem um monte de gente andando. É muito mais fácil eu me contaminar indo no shopping do que estar no Ninho vendo o jogo pela televisão. Vamos ver o jogo pela televisão por enquanto, até sair a vacina.
Vamos prestigiar o Beto Neto. Faz então... isso, curso.
Você tirou a palavra... Isso... Da...
Muda o assunto.
Marcio. Você tirou as palavras da minha boca. Pega tudo ali, Vanderlei. Pega tudo. Pega tudo. E, ó, com essa quarentena, Vanderlei, você não imagina a cotação pra onde foi. Se você comprava 400, agora vale um carro popular, Vanderlei. Vale um carro popular. Bom, o problema... que falam que o Flamengo é muito forte aí e também seria favorável à volta, e isso é um grande peso na decisão de qualquer dirigente na hora de fazer uma... Ah, vai voltar a torcida, não vai, mas pelo amor de Deus, né? Até o dia 10, o Vanderlei disse aí que há uma forçação de barra, né? Estão tentando influenciar uma decisão para que voltem atrás... nesses próximos dias, até o dia 10, não viramos o mês ainda, então a partir do dia 10 o Crivella liberou o público, temos esses dias ainda de respiro para que eles coloquem a mão na consciência e não tenham essa ideia de jerico, porque vai ser lamentável se isso ocorrer, hein? A Europa tem muito mais condição que a gente, esperou a curva, esperou dar uma baixada na poeira para liberar, jogou de futebol com muito mais controle, aqui estão liberando antes. Aqui vai ser tudo antes e ainda torcida antes. Olha, a gente quer entrar realmente no noticiário, já estamos no noticiário internacional e mais essa, hein? Olha, parabéns. Parabéns mesmo. E estão metendo pau aqui, hein, nas redes sociais, nas autoridades no Rio de Janeiro, não só no Crivella, mas nos clubes que aceitarem isso, que além de péssimo nível futebol no Rio de Janeiro, vão dar esse péssimo exemplo. Muito se fala em decisão em conjunto, em coletivo. Vocês acreditam em algo coletivo no futebol, ainda mais nesse sentido, hein, Vanderlei? Hein, Mauro? Hein, Vampeta? Não, que vão se juntar para tomar uma decisão? Cada um só olha no próprio umbigo. Eu tô falando alguma bobagem aqui, Vanderlei, Mauro e Vampeta?
Olha, por enquanto, o São Paulo não tá pisando na bola de forma intensa, né? A gente sabe que sempre tem escorregões. Mas, por enquanto, São Paulo, o futebol de São Paulo não está pisando na bola. Até mesmo essa manifestação conjunta, eu diria assim, dos quatro grandes de São Paulo. Santos, Palmeiras, Corinthians e o São Paulo. Esses clubes deixaram claro, pediram para a CBF avançar mais uma semana, não começar o Campeonato Brasileiro no dia 8 e começar no dia 15. Porque eles se sentem em desvantagem, já que algumas equipes começaram a treinar antes, entre elas o poderoso Flamengo. Então, eles estão pensando conjuntamente. Até mesmo em algumas reuniões que aconteceram aqui em São Paulo, eles se manifestaram de forma unida. Então, eu acho que, por enquanto, São Paulo não está pisando na bola. Vão começar treinamentos mais coletivos, mais próximos, a partir do dia 1º. Não se sabe exatamente quando é que vai acontecer o início, a parte final do Campeonato Paulista. O ideal seria 30 dias. Acho que os preparadores físicos e os técnicos e os especialistas não vão ganhar esse tempo. Mas, de qualquer maneira, até agora, o futebol de São Paulo não está pisando na bola. Dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a circunstância permite. Até agora, Márcio.
Bom, vamos aguardar aí o que vai acontecer aqui. Ó, pelo Twitter, o Eric escreve aqui, ó. Vampeta fala muito em ninho. Fala muito em ninho. Os ninhos são cheios de piu-pius. É o que tem aí no ninho dele. Toma, vai fazer gracinha aí que ninho, tal, tal, tal. Ninho tá cheio de piu-piu. Toma essa, segura essa onda aí agora. Vamos mudar de tema. Como é que é, Chacon? Ah, muito obrigado, Chacon. É o que eu ia acabar de dizer aqui, Chacon, mas você em cima do lance me mandando ler o script aqui, Chacon. Muito obrigado. Dudu já de malas prontas para o Qatar. O Verdão vai receber uma bela grana, né? Bela grana, foram 6 milhões, 7 milhões de euros, né, Mauro? Que o Palmeiras pagou pelo jogador e vai... Nossa Senhora!
6 e deve receber 13.
É, então... Oito, dá 80 milhões de reais, né? Mais ou menos isso, né? Então, ainda mais com esse probleminha fora do campo aí, né? É um motivo a mais pro cara, às vezes, procurar novos ares. Já tem uma idade avançada para uma negociação para um grande europeu, então pro Dudu tem que ser esses centros assim, né? Vai lá, enche a bolsa de dinheiro e tal, e sai um pouco desses holofotes aí, com tanto buchicho, com tanta notícia ruim, escândalo no condomínio, é a ex que tá ameaçando a atual namorada nas redes sociais, tá um inferno, hein? E aí, você venderia por esse valor o Dudu, Mauro Betti? Ele renovou há pouco, ele custa muito caro pro Palmeiras mensalmente, mas ele dá retorno, hein, Mauro? Porque ele joga, né? Ele joga.
E paga. Aliás, um abraço ao Bruno Lando. Tô esquecendo de gravar para ele, mas gravo depois do Esporte Notícia um comentário a esse respeito.
Do Esporte em Discussão seria melhor, Mauro, você gravar depois do Esporte em Discussão.
Esse é um problema sério, cara. Eu não sei o nome dos meus 20 livros, mal sei o nome dos meus 4 documentários, e por trabalhar em vários programas há muito tempo, eu sempre troco. Pelo menos eu não troco o nome da emissora, troco o programa da emissora.
Troco da mulher pra você ver. Que você vai ser igual o Dudu, você vai pro Catar.
Não mesmo, graças a Deus, nunca, acho. Enfim, bom, voltando à questão aqui no Esporte em Discussão, na Jovem Pan, com Mauro Betting, Dudu é o grande nome do Palmeiras desde que chegou em janeiro de 2015, e dá para dizer que é o grande ídolo do Palmeiras do século. Claro, teve Marcos, teve Alex, mas eles vieram do outro século, já tinha uma história espetacular, o próprio retorno do Edmundo em 2006 e 2007, mas para final de carreira. O Dudu foi fundamental na Copa do Brasil, na fase decisiva em 15.
O que vai acontecer nessa briga familiar aí, que todo mundo já sabe, e é bom a gente não avançar. Embora, para deixar muito claro, vários companheiros da equipe de Esportes Tapã, o Mauro entre eles, todos nós, repudiamos qualquer tipo de agressão a uma mulher. Então, isso já virando a página, o pano rápido, eu queria dizer que eu acho que vai dar negócio, acho que de pós-pandemia as ofertas já não serão mais as mesmas no futebol mundial, isso vai mudar. É um bom dinheiro para o Palmeiras, é um contrato importante para ele, e tem mais, o Qatar faz questão de contratar personagens importantes. A imprensa do Qatar hoje já faz o perfil lá no Qatar. O Qatar News já faz o perfil do nosso queridíssimo Dudu, dizendo que é um dos grandes destaques do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, que ajudou o Palmeiras, como o Mauro destacou, a ganhar títulos importantes. Então, ele já está sendo muito badalado lá. A Copa do Mundo de 2022 tem feito com que o governo do Qatar aprimore todos os segmentos do país. Grandes médicos de vários países do mundo, especialistas, foram contratados para os novos hospitais que foram construídos no Catar. Engenheiros criativos, com prédios magníficos que tem lá no país, foram empresas inteiras de engenharia, foram contratadas pelo governo do Catar. Em todos os segmentos, eles querem colocar um toque de qualidade, porque eles acham que a Copa do Mundo de 2022 será o grande cartão de visitas para o mundo todo, centenas de países acompanhando o que é o Qatar e o que tem o Qatar. E no futebol, obviamente, também. Então, é muito provável que esse negócio saia, que o Dudu, que muita gente chora até hoje, nós temos que reconhecer isso, que não teve nenhuma chance na seleção brasileira, que o professor Tite deveria ter dado um espacinho para ele. No momento que ele estava deitando e rolando, ele não era chamado, ou não é verdade? Nós mesmos falamos em vários programas que por que não o Dudu? Por que não o Dudu? Isso chega, fica registrado. Para o Qatar, é um jogador importante brasileiro. Então, eu acho que vai dar negócio. E até mais, hoje saiu uma notícia, não sei se é correta a notícia ou é especulação, não importa, eu respeito. Alguém que escreveu ou alguém disse deve ter tido a informação que o próprio Dudu sinalizou ao Palmeiras que tem vontade de arrumar as malas e partir. Se isso foi efetivamente verdade, se isso é verdade, Palmeiras não tem mais nada o que fazer. Bate o martelo, seja feliz, foi ótima a passagem do Dudu pelo Palmeiras e vem outro aí, segue a vida. É assim que eu vejo a coisa.
Marcos André, o nosso Vampeta, você que tem experiência como jogador, você que tem experiência em mais de um relacionamento, como lidar com isso? Você que tem experiência em como fazer festas e esconder da mulher, o Dudu não soube administrar muito isso. Disseram que teve um escândalo lá, que ele meteu a mulher num cruzeiro, lotou o apartamento no Jardim de Perdizes, a mulher não embarcou no cruzeiro e apareceu lá no Jardim das Perdizes de repente. E o Dudu se escondeu embaixo do sofá da sacada. É, me contaram, meu vizinho que mora lá que sabe dessa história. Ele tem pisado na bola faz tempo, hein, Maurão? No casamento. Mas enfim, cada um é cada um, hein? Joga muito, Dudu. Na minha opinião, já tinha que ter recebido uma chance na seleção há uns 2 anos. E aí, Vampeta, não dá pro cara administrar essa questão no campo? Interfere na bola, Vampeta, quando tem problema com mulher, filho no meio, e aí o cara tem uma transferência dessa pra longe, mas vai ficar distante dos 2 filhos que são pequenos no momento. O Dudu já é um cara rico, mas vai ganhar mais dinheiro. Como é que fica a cabeça do cara nessa hora, Vampeta? O que que ele faz? Ele tem que ir embora, não tem que ir embora? Que conselho você daria pro Dudu?
Primeiro, obrigado pelos elogios, né? Me vi isso tudo mesmo. Entendo de mulheres, de criança, de pensão, de ser negociado, de ser vendido, de mundo árabe também já fui. Obrigado pelos elogios. É, fazer festa sem ninguém saber também, Paris e companhia, tudo. Muito obrigado pelos elogios. Em relação ao Dudu, primeira briga com a mulher, a gente tem que ver as imagens dentro da garagem. Até então não se provou nada, está ali a interrogação, né? Em relação a isso, que a gente também não concorda com a violência com mulheres. Em Otália, tudo bem, pegar um cara desse aí como o Márcio, dar uma estafa de vez em quando, pessoal, é tudo normal, dar um carrinho nele, entendeu? Quanto é isso normal. Mas, ó, agora falando sério, em relação ao futebol do Dudu, tem 2 caras aqui que eu sempre pego assim, pelo que está jogando nos últimos 3-4 anos no futebol brasileiro, o Dudu e o Willian Arão, pelo menos uma chance para a seleção. O Dudu, para mim, é melhor que o Richarlison. O Dudu, para mim, é melhor do que o David Neri. O Dudu viveu o melhor momento do que o Cebolinha, do que o Bruno Henrique, e não teve oportunidade. Só vê aí os últimos anos, o que o Dudu conquistou com o Palmeiras, de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, bola de ouro, melhor jogador do campeonato brasileiro, e o Tite não deu oportunidade. Tudo bem, isso é coisa do Tite. Coisa boa para o Dudu financeiramente, se for para o Catar mesmo. Vai resolver, já tem a vida resolvida, mas dinheiro nunca é ruim a partir do momento que você não bote ele acima dos valores, né, de ser humano em relação aos valores materiais. Eu acho que o pior aí de tudo é para o Palmeiras. Eu acho que o Dudu está indo muito, se for mesmo, é muito barato pelo que representa o Dudu. Ah, tem 28 anos. Se você pegar o valor do Pedrinho, do Antony, de alguns jogadores do Flamengo que foram para a Europa, aí o Raniel, o Vinícius Júnior, o Dudu joga muito mais que eles tudo, independente da idade. Eu, quando contrato um atleta, se eu fosse dirigente do eu contrato para ganhar título, não é pela idade. O futebol que o Dudu joga muito mais que esses caras. O Dudu está saindo aí por em torno, Márcio, se você falar 92 milhões de reais, não dá nem 20 milhões de dólares. O Dudu vale muito mais que 20 milhões de dólares com 28 anos. Eu acho que pro Dudu vai ser uma boa. Pro Catar, que nem o professor falou, para esses jogadores com nome. E o Brasil, eu tô torcendo para que não vá a Copa, mas eu sei que vai. Vai ter alguém lá representando o Brasil lá. Quer dizer, eu acho que tudo muito bom para o Catar, pro Dudu. Mas pro Palmeiras, o Dudu indo embora vai ser de um prejuízo. Mas de um prejuízo muito grande. Porque, para mim, é o principal jogador do Palmeiras e está entre os 3 jogadores na atualidade melhor do Brasil e merece chance na seleção.
Nós temos que fazer intervalo, né, Cabelo? Então, já a gente volta para falar mais, porque tem mais uma polêmica aí no Palmeiras que está bombando aí nas redes sociais e tem gente querendo que a gente fale um pouquinho sobre isso. Querem ouvir o Vanderlei, o Mauro e também o nosso Amaury Júnior aí, é com ele, noiteiro, agora já tá derrubado, a idade pesa, dói as costas, né? Vamos pro intervalo, já tem mais aqui.
Horário de Brasília.
Voltamos aqui no Esporte em Discussão e estão pedindo aqui pra gente falar alguma coisa do Felipe Melo, já que o Palmeiras se posicionou, né? Não era um assunto que interessava diretamente ao Palmeiras na parte desportiva, mas agora o Palmeiras se posicionou, deu um puxão de orelha aí no Felipe Melo. Não foi uma multa, mas claro que isso acabou incomodando o clube, porque se o clube se manifestou e se sentiu incomodado, o que que é, Chacon? Ah, legal. Qual vai ser o primeiro, então? O vídeo? Muito obrigado. Então, já que o Palmeiras se manifestou dando essa nota, isso que você está ouvindo ao fundo era a festa do Felipe Melo na sexta-feira, ó. Esse de capuz, cantando Seu Guarda no Seu Vagabundo, do Bruno Marrone, é o Felipe Melo, tá? Todo mundo sem máscara, ó. Segundo o Estadão, 70 pessoas na festa. Olha lá, ele passa o mesmo microfone que ele estava cantando pro outro rapaz aí de chapéu. Todo mundo aplaudindo, tá? Uma senhora no sofá sem máscara, uma senhora do grupo de risco, né? Sem máscara. Tem também umas fotos aí, né, Chacon? Deles na hora do parabéns. Olha lá, muito próximos, sem máscara. Um senhor de cabelos brancos ali, também no grupo de riscos, todos sem máscara. E aí, ó, o Felipe Melo postou com responsabilidade, mantendo a distância. Tá bebendo alguma coisa ali com os amigos, tem outras fotos também citando isso, mantendo a distância, mas tá todo mundo abraçado, tá todo mundo junto, na hora do parabéns é pique, é pique, é pique, tá todo mundo junto, tá todo mundo abraçado, não teve distância, não teve responsabilidade nenhuma, mas digo aqui que o Vanderlei Luxemburgo me disse que na hora de capitanear a conversa para conter alguns custos, o Felipe Melo foi o que chamou a moçada. O Felipe Melo foi muito importante nesses treinos em casa, nesses treinos online, ele fez tudo, tá sempre à frente dos demais, é sempre o cara que encabeça tudo, nisso ninguém pode reclamar do Felipe Melo. Eu particularmente acho muito bom jogador, perto dos que tem por aí, ele tá um degrau acima, mas que baita pisada de bola. E pior do que isso, quando o cara pisa na bola, é fazer uma postagem pedindo desculpas, errou, ah, se as pessoas se sentiram incomodadas, me perdoem, aí é pior ainda, porque o cara tem 37 anos, já não é mais criança, jogou Copa do Mundo, jogou na Europa e faz um papelão desse no meio de uma pandemia. É bem desagradável passar por uma situação como essa. O Otero fez isso, o Casares fez isso, o Casares do Atlético foi diagnosticado com a Covid, hein? Foi diagnosticado com a Covid. E no caso do Felipe Melo, pai, mãe, tio na festa, pessoas dentro do grupo de risco, todos sem máscara, o que gera uma grande preocupação, e o Palmeiras se pronunciou nas últimas horas, que ficou incomodado com isso, deu um puxão de orelha no Felipe Melo. Vanderlei Nogueira, e aí, o que você quer falar sobre isso? Acha que o Felipe Melo pisou na bola, ou ele tá dentro de casa, ele faz o que ele quer? Os staffs também são muito ruins, né, Vanderlei? Porque tem assessor de imprensa que baba ovo para jogador, serve só para pagar conta. Poucos profissionais nessa hora orientam o jogador, ó, não posta. Você vai fazer isso, fica postando, fica externando isso, aí depois quer apagar. É uma lambança atrás da outra, né, Vanderlei?
Olha, o Tchê e a esposa dele estiveram numa mobilização.
Verdade.
Contra o racismo.
Isso.
E naquela época nós falamos sobre esse assunto, eu critiquei o fato dele estar lá, porque ele deveria se preservar, aglomeração, mas não o desejo dele, ele sentiu na carne, ele tem exemplos, tem histórias, e é muito mais nobre a pisada de bola do Tchê do que a do Felipe Melo. O Tchê também não deveria ter ido naquela aglomeração, mas sem dúvida alguma, ele tem um motivo nobre e a gente respeita. E a vida segue. No caso do Felipe Melo, vocês praticamente já abordaram, você já falou tudo. Eu achei uma irresponsabilidade, ele deve ter treinado bem mesmo, que ele sempre gostou de treinar, tem uma série de coisas que ele ajudou o Palmeiras, até para articular uma redução salarial, tudo isso a gente sabe. Nós estamos abordando esse aspecto da festa. Eu acho que ele poderia, com os recursos que tem, fazer uma belíssima festa virtual. Orquestras inteiras estão fazendo festas aí, 70, 80 pessoas fazendo um espetáculo, né? Cada um na sua casa, cada músico na sua casa, e eles transformam num verdadeiro espetáculo que poderia ganhar o Oscar. Né? Então dá para. E ele tem recursos para isso, os amigos também. Eu acho que não deveria ter feito essa festa com tanta gente assim. Espera, depois comemora, quando isso passar, faz uma festa presencial mesmo. Acho que não foi um bom exemplo. Sinceramente, eu acho que ele errou. Nesse momento, a gente não está precisando. Hoje mesmo, na Jovem Pan, nós fizemos uma matéria pela manhã, nós, o jornalismo da Pan, fez uma matéria muito oportuna de festas que foram realizadas no bairro do Morumbi, uma festa que foi realizada no bairro do Morumbi, com dezenas de pessoas, numa mansão, todo mundo sem nenhum tipo de cuidado, enfim, música alta, prejudicando as pessoas que moravam na região. Então, eu acho que não bate. Com o nosso momento, não bate o que fez o Felipe Melo. É isso.
Mauro.
Tem muito a acrescentar aquilo que você falou, o Espímpulo Vanderlei, o Vampeta vai falar também. É, assim, como a gente viu a influencer, a blogueira Gabriela Pugliese, logo depois de sair, a festa da... Enfim, a gente, todos nós precisamos ser um pouco mais espertos, né? Um pouco mais atentos. E a gente comete deslizes, a gente comete erros. Pronto. Isso estamos falando como cidadão, como estaremos no grupo de Zap Zap, falando mal de todo mundo, como um grupo de Zap Zap, que consegue ter mais maledicências do que o próprio esporte em discussão. Agora, isso nem se discute, né? É o que acontece, segue o jogo, ele pediu desculpas, perfeito. O do Palmeiras acho que se posicionou com correção também, sem arrancar a pele dele, e segue o jogo.
E aí, Vampeta?
Ah, eu só sou contra ele ter que postar. Podia fazer o aniversário no ninho quietinho, sem ninguém saber, né? Porque, ó, qualquer um de nós aqui, quem vai no supermercado, eu vou no supermercado. Eu entro no mercado ali para comprar as necessidades, as coisas necessárias, o que eu vejo de fila, de bebida alcoólica, espetinho para churrasco, tudo, tá todo mundo fazendo isso em casa. É aniversário, é uma data única. Eu acho que o Felipe Melo só foi errado em ter que postar, tá ali as pessoas, os entes queridos, porque a gente, ó, até parece que todo mundo, aonde anda, anda todo mundo com máscara, anda todo mundo se protegendo. Dentro de casa, quem recebe família, tem almoço, tem janta, tem um contato físico. É porque ele é uma pessoa pública, foi muito burro em ter que postar. Eu vou no supermercado, que eu vejo, será que estamos mesmo numa pandemia? Porque o que eu vejo as filas que eu fico para pagar minha conta. O que eu vejo de gente comprando energético, bebidas alcoólicas, churrasco. Está todo mundo em casa que tem condições. Pode ter certeza que é churrasco todo dia e final de semana. É macarronada. Eu estava querendo até pedir para o professor aí ver aí a escala certinho, porque eu estou com saudade de comer um macarrão com queijo ralado. Vou chegar com toda a precaução, professor. Eu vou levar meu álcool gel, vou levar minha máscara. Mas chegando lá, eu tenho que tirar isso tudo. Porque eu gosto de ver TV também, professor.
É. Em que bairro você pretende ir?
Perdiz. Do lado de onde Felipe Melo mora em Perdiz.
Eu vou fazer
até um convite a ele para ir lá tomar um chá com a gente.
É macarrão parafuso. Cada parafusão, Vampeta. É em Alphaville que o Felipe Melo mora. Mas, Vamp...
Brincadeiras à parte. Eu acho que ele foi errado só em postar.
É, mas, ó, Vamp...
Todo mundo tá fazendo isso.
O detalhe é o seguinte, Vampeta. O problema aí... não é só postar. Eu sei que tem muita gente fazendo e não divulga. O problema aí é... eu, por exemplo, não estou recebendo pai e mãe em casa, sogra em casa, não tenho ido na casa deles.
Márcio, não é todo mundo. Por exemplo, ó, teve o caso da briga do Dudu com a esposa. Eu não vi ninguém de máscara.
Não tava todo mundo sem máscara, você tem razão. Agora,
ninguém comentou que o Dudu, a confusão, os amigos, quem tava dentro do carro, as amigas, tava sem máscara. Todo mundo sem máscara.
Sim, você tem razão. Agora, o problema ali, o Felipe.
Começou da confusão.
O Felipe Melo tava com 70 pessoas na casa dele. Ninguém sabe de onde vieram essas pessoas. O Felipe Melo também não sabe se elas foram testadas, como é que tá a saúde delas, essa coisa toda. E aí o Felipe Melo, dias depois, vai se juntar ao grupo para treinar, Vamp. Então, o Felipe Melo pode ser o causador. Essa festa na casa do Felipe Melo, o Felipe Melo pode causar a doença, a Covid, em outros jogadores do Palmeiras por causa dessa irresponsabilidade dele, postando ou não. É consciência, Vamp.
E aí, os jogadores do Corinthians, que ninguém viu em festa nenhuma, chegou pra treinar, tava 21 contaminado. Como é que faz?
Eu sei, Vamp, ninguém divulgou, não vazou, tal, mas eu tô falando, é só um exemplo que o cara não tem consciência.
Ah, Vamp, pode ter certeza que naquele pitbull ali não pega coronavírus, não.
Ah, Vamp, mas tudo bem, mas tinha senhora de idade ali no meio. É duro, por isso que eu falo que, ah, não, futebol é seguro, tá seguro em termos, que tem cara, sabe, o Casares na festa que ele fez em Belo Horizonte, os vizinhos relataram aí que os convidados chegavam de van. Eram 4 ou 5 vans na porta da casa do Casares.
O Casares já está 2 anos fazendo festa.
Então, mas Vamp, ele alugou vans para levar convidados. Você imagina agora os jogadores do Atlético Mineiro, que não, isso aí não estourou no dia, estourou um pouco depois. Você imagina os jogadores do Atlético Mineiro que dividem o ambiente para treinar com esse cara.
O Márcio, a verdade é o seguinte, ó, que tá todo mundo sujeito a qualquer coisa. Concordo. Ó, eu vou no supermercado.
Concordo.
Quer pagar no cartão em dinheiro. Quando eu pago em dinheiro, eu pego o troco, eu pego na mão da menina que me
eu
dá
sei,
a
roda. Eu sei. 100% seguro, ninguém tá. É, eu sei. 100% seguro, ninguém tá. É uma sucessão de erros. Chegar depois e postar pedindo desculpas e tal, é duro. Não é fácil.
Agora é determinação. Né? Se você for flagrado sem máscara, R$500.
E o estabelecimento também, Vanderlei. O Dória divulgou aí, o estabelecimento também.
Se você entrar em qualquer estabelecimento, pequeno ou grande, supermercado, que acabou de citar o Vampeta, sem máscara, e a vigilância sanitária chegar e flagrar, o estabelecimento vai ser multado em R$5.000. Cada pessoa que estiver sem máscara. Então, se estiver na fila do Vampeta aí, 5 pessoas sem máscara, a vigilância chega, R$25.000 de multa na conta do supermercado. Então, isso vai ser seguido? É igual usar cinto de segurança. O pessoal começou a usar cinto de segurança, não é porque está preservando, porque a multa começou a cair duramente. Aí, com multa, o cara meteu o cinto e virou hábito. Né? Alguns até andam sem cinto, é verdade. Mas virou hábito. No caso da máscara, que segundo o governador disse à Jovem Pan, nos próximos meses, isso vai virar o ano. A obrigação, mesmo que não, não tenha mais pandemia, segundo ele, vai ter que usar máscara. Nós não estamos usamos máscaras aqui porque nós estamos fazendo home office e o Márcio, por exemplo, está no estúdio hoje a escala é dele, ele fica no estúdio, ele está sozinho no estúdio. Ontem nós estávamos com 2 pessoas no estúdio. E o estúdio nosso é grande, onde está fazendo o Espímpolo agora, e ficamos distantes. Saímos do estúdio para ir no banheiro. Máscara. O Mauro ontem, que é o comentarista que mais utiliza banheiro no mundo. Então, o que aconteceu?
Inclusive o Mauro no ar.
3 vezes.
Está no bolso, minha.
Ontem, é isso aí. E o Mauro, ao sair do estúdio, máscara, voltou ao estúdio, tirou a máscara e continuou fazendo a transmissão. E com álcool gel que nós temos aí. Então, a gente tenta fazer o certo. Agora, você faz uma festa dessa, não é só o Felipe Melo, ele e outros tantos exemplos que tem por aí, não é um bom exemplo, entendeu? É só isso. O Vampeta, a gente brinca muito com o Vampeta, esse negócio todo, o Vampeta é extrovertido, é brincalhão, mas olha, ele está no ninho.
Cheio de piu-piu.
O entre aspas. Cheio de piu-piu. Não é muito responsável, não. O Vampeta é responsável. Ele está no ninho dele. Eu sei, conheço sozinho. Sai muito pouco. Você pode ligar para o Vampeta nesse período todo. Ele está lá enclausurado no ninho dele. Só sai fazendo o necessário. É um cara extremamente responsável. A gente brinca. Escala com o Vampeta. Não tem conversa. É um cara seríssimo. É que ele é um brincalhão. Então dá a sensação de que ele está na zona, não, é um cara sério. Eu queria só fazer essa ressalva aqui, essa brincadeira do ninho que a gente faz, porque em tempos normais, aí sim, o ninho é muito frequentado, mas é muito legal. Agora, eu respeito, mas nesse período, ele tá fazendo aquilo que o bom senso determina.
O que é isso? É um entre e sai. Parece
que...
Parece
coletivo, que a gente está guardado só para depois.
Parece coletivo, né? Um entra e sai de cara que dá para formar um time lá dentro. É um entra e sai de macho que dá para formar um time lá dentro. Bom, no finalzinho aqui do Esporte em Discussão, dá para a gente falar rapidinho do São Paulo reintegrando o Carneiro Gonçalo, o Gonçalo Carneiro, e o Milan de olho nos talentos do São Paulo. São Paulo precisa de grana, né? Precisa de grana, então vai ter que vender alguém. Ou mais de um jogador, inclusive, né? O Lisiero pode ser o cara para ser negociado aí com o futebol italiano, com o Milan. Jogou pouco o Lisiero com o Dini. Machuca demais também o Lisiero, hein? E aí, Vanderlei Nogueira, Lisiero indo embora e Carneiro, Possante e Gonzalo voltando.
Bom, do Lisiero, o São Paulo está torcendo para o telefone tocar mesmo, confirmar. É mais uma graninha, o São Paulo está precisando de grana e não deixa, e não esconde isso para ninguém. E o Carneiro, o professor Diniz, se ele ficar, porque é por decisão do Diniz, né? Se vai ser importante para o São Paulo, a gente não sabe o que vai acontecer. O São Paulo está vivendo uma vida, vivendo efervescência política aí, vem se aproximando eleições e mais um clube aqui. Márcio, como eu sei que você está olhando no relógio, 30 segundinhos, eu só queria lembrar que hoje está completando 62 anos da conquista da primeira Copa do Mundo, Copa do Mundo de 1958, que aconteceu na Suécia. A seleção que teve Pelé com 17 anos e mais 200 e alguns dias na vida dele. Foi lá que tudo começou, para esse momento histórico, bonito. O primeiro grande momento importante dentro do futebol brasileiro no que diz respeito à conquista. Seleção comandada pelo Dr. Paulo Machado de Carvalho, com o Vicente Fiola como técnico e com todos aqueles jogadores importantes que participaram, entre eles o Pelé. 62 anos da primeira grande conquista do futebol brasileiro, exatamente dia 29 de junho de 1958. Eu só queria fazer esse registro, que, como me ensinou Mauro Betting, nós temos que preservar a memória. E o futebol brasileiro deve ser grato a esse grupo de 1958, até porque gratidão não pode ter memória curta. É isso que eu queria dizer.
Dá para você falar rapidinho também sobre isso, Mauro. 62 anos do primeiro título.
Só dá para o Vampeta ser penta porque o Brasil foi tetra, porque foi tri, porque o Brasil foi bi, com 14 dos caras dos 22 que estavam em 58. Quem vive no passado não é museu, quem vive no passado é quem tem história. E ninguém tem mais história que a seleção brasileira, sobretudo 8 anos depois do Maracanaço, é a única seleção que ganhou na Europa. Europa nunca havia vencido até 14 na América do Sul, ganhou com a Alemanha, e a gente venceu em 58 graças a essa grande seleção do Vicente Fiola, ao Marechal da Vitória Paulo Machado de Carvalho e também a Pelé e Garrincha. Porque o Pelé e Garrincha é mais fácil, eles só entraram a partir do terceiro jogo e o craque da Copa foi o genial Didi e o melhor lateral direito da Copa, Djalma Santos, que jogou um só jogo, porque o Fiola escalava o De Sorte.
Você só deu a cambalhota por causa dos caras, Vampeta.
Verdade. E depois disso eu aprendi o que é bom deitar e rolar.
Que xarope.
É bom.
Vamos encerrar o programa que estamos no horário aqui. Larissa já chegou, o pessoal do jornalismo também já está aqui. Você dispensou quem aí, Vampeta, que você falou hoje não, obrigado?
Ah, é a tia que vem arrumar todo dia o quarto. Arruma dele.
Eu tomei um susto, eu escutei. Não, obrigado. Falei, onde ele tá fazendo? Essa cortina é cenário? Ele tá no meio da rua? Ah, bom.
Esse daí, esse é o flat. É. Que em tempos normais, é conhecido como flat do amor.
Hoje não, isso é o que ele tá falando, que a camareira pode ser o camareiro, né? Não, hoje não. Hoje não, que eu tô dolorido ainda. Tchau, Vanderlei, abraço.
Um abração, obrigado. Um abração.
Tchau, Mauro.
Até amanhã, um abraço, gente.
Tchau, Marcos André. Figuraça, hein? Gente da melhor qualidade. Os caras ficam pegando no pé do Vampeta aqui. Mal sabem ele que é o coração maior. Ajuda um monte de gente. Tchau, galera. Valeu, hein? Jornalismo Jovem Pan. Amanhã tem mais esporte e discussão. E a qualquer momento na programação da Pan, informações do esporte pra você. Muito obrigado. Tchau, tchau. E se cuidem, hein?
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.